programa Edson.
Fala, galera do Red Zone! Lá vem o coelhinho da Páscoa caminhar, vai trazer um ovinho de problemas pra você ficar feliz, pra você poder chorar. Como é que vocês estão? Ah! Silêncio no front!
Silêncio no front.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Somos nós aqui de novo com mais um super programa do Red Zone, trazendo todas as notícias de segurança da informação e tecnologia para vocês. Com cada desafio novo, com cada problema novo que acontece por aí, para você ficar esperto e não cair no conto do vigário, nem do coelhinho da Páscoa com cara demoníaca, que os caras sempre nessa época começam a mandar aquelas imagenzinhas para você, aquelas crianças chorando com o coelho, cara de monstrão olhando para as pessoas. Vamos lá! Vamos lá! Ânimo! Amanhã é feriado aqui no Brasil! Se você está fora do Brasil, pense que você está no feriado e pense no colhão gordo de chocolate que você pode comer nesse domingo. E amanhã, para os cristãos, não pode comer carne. Então esquece seu sanduba de mortadela, seu torresmo no boteco. Acabou a bagunça. Eu aqui, Alexandre Melini. Bem-vindo a mais um programa do nosso Edzone. E aqui do meu lado, Fernanda Lara.
Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, mas sem nunca esquecer a informação e a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
É, galerinha, como eu falei, Páscoa tá aí. E essa semana foi tão interessante, com coisas bacanas acontecendo por todos os lugares. Teve até um fato que não tem muito a ver com a segurança da informação. Mas poderia ter também. Vocês viram o cargueiro que bateu na ponte em Baltimore?
Segurança de qualquer jeito.
E aí, por que que eu falei que poderia ser? Segundo declarações do capitão que estava assim, responsável pela embarcação, não um naviozinho não, gente, é um naviozão cheio de containers, um cargueiro. Houve um problema devido ao combustível utilizado, que a sala de máquinas começou a ter problemas com os motores e os controles e tentaram resolver e a máquina não respondia, os comandos de backup não foram acessíveis e o naviozão bateu no, na coluna da ponte e derrubou uma ponte gigantesca. E ainda dizem que tinha uns caras lá fazendo manutenção na ponte na hora, hein?
Não, falou que tem, não é isso daí, que tem 16 mortos, 16 desaparecidos, que eles cancelaram as buscas já?
Uma turma que tava lá limpando, a manutenção normal que faz na madrugada, porque é uma autoestrada que passa ali, né? Gente, que bizarro! Se vocês não viram isso, procurem. Procurem, que o negócio foi sinistro, né, cara?
Olha, o que que foi? O cara, ele pôs o combustível era aditivado, o cara acelerou mais, não conseguiu controlar depois, na hora da curva.
Ele não fez curva, começa que não fez curva, né? Ele foi reto, tentaram reverter os motores com tudo e não tinha potência.
Quebrou a barra de direção? Cara, não sei.
Cara, todas as explicações eu escutei, acho que umas 3 entrevistas do cara que é o responsável pelo navio, cara. E nas 3 eu não chego a conclusão nenhuma. O cara falou assim, é um navio super confiável, né? Que dá para trabalhar, só que ele não respondia aos comandos por adulterações de combustível. Aí eu pensei, será que ele para no posto e fala assim, ô, põe gasolina? Aí o cara, olha lá, para botar álcool, né? Para botar álcool, põe lá e botar álcool. Cara, não sei. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Especulações existem, estão em investigação. O problema é que é um prejuízo gigante para a cidade, para o estado, para a nação, porque as pontes que passam sobre locais de como é que fala? De acesso ao mar são considerados federais. Então o negócio tá brabo, cara. Fora esses caras que desapareceram, que tava na ponte, caiu, sumiu. Foi, pô, é fundo o negócio, não é simples. E fora a porrada, né? Pra cair daquela altura, né? Pensa um navio cargueiro passando embaixo de uma ponte. Qual o tamanho desse navio? Qual a altura dessa ponte? A gente olha assim na imagem, parece que tudo pequenininho, parece mais que é filme do Godzilla, né? Superman, Ultraceto, não, cara. Bom, interessante, interessante. Baseado nisso, qual que é a frase da semana, Fernando? Essa ela é sazonal.
Essa é sazonal. Você acredita que o coelho da Páscoa come cacau para botar ovo de Páscoa? Que o coelho, né? Mas tudo bem, tá? Não adianta decorar o manual e se vender como especialista. O mercado sempre exige um pouco mais.
Tá aí a prova. O cara pode ser totalmente um super capitão de um navio e, de repente, por falhas consecutivas, mecânicas ou não, eletrônicas ou não, olha o banzé que virou lá em Baltimore, nos Estados Unidos. Baltimore é Filadélfia, né?
A mínima ideia, faltei nessa aula de geografia.
Eu acho que é Filadélfia, se não estou enganado. Bom, estranho. Estranho.
Maryland, não. City in Maryland. Mas onde que é isso daqui?
Eu acho que é assim.
Maryland é estado? Não.
Maryland, acho que já é colado em Washington. Bom,
Não, não, vou faltar na aula de geografia agora. Vai ficar.
tem que procurar com calma no mapão para olhar com calma, mas é prejuízo monstro. Bom, falando em prejuízo, na semana passada a gente trouxe uma notícia para vocês de um rapaz um rapaz, né? De uma situação onde as pessoas estavam num pleno campeonato, né? Do Apex Legends, e a gente até falou que o vídeo parece o cara levantando a mão, que as paredes começaram a ficar invisíveis, como se o cara estivesse aplicando cheats para dar aquela enganada no jogo e ter vantagem sobre os outros adversários durante o campeonato. Foi investigado, perceberam que as máquinas estavam sendo invadidas através do jogo, né? Era invasões remotas através do jogo. Olha que coisa maluca que estava acontecendo num campeonato mundial. E aí, depois do acontecido, o hacker responsável pela situação se pronunciou e disse que fez por diversão, para mostrar que a ferramenta tinha problemas e que ele tentou avisar por várias vezes e não foi ouvido. Ai, essa moda pega, hein, Fernandinho?
Putz, a gente já viu, acho que coisa parecida com outros segmentos de mercado, né? Com jogo, ou pelo menos nessa proporção, eu acho que é a primeira vez. Mas o cara, ele deixa bem claro, né? Foi apenas uma brincadeira dessa vez, mas poderia ter sido sério. A gente comentou na semana passada que se realmente o cara explorou uma vulnerabilidade de execução de código remoto. Então, esse cara ele podia estar em qualquer lugar do mundo e na máquina do cara que estava jogando, ele podia abrir a calculadora, né? Só que ele preferiu fazer o quê? Ah, já que vocês estão jogando mesmo, eu vou aproveitar e vou sabotar o jogo inteiro, né? Só queria saber como é que ficou o campeonato, né? Se eles suspenderam a rodada, expulsaram o jogador, como é que vai ser, como é que vai
Não,
dar
e o
certo?
problema é tem que anular, né, cara? Tem que anular, porque o jogador não tem culpa do que se o nego tava de repente. É porque teve os caras que não tiraram a mão do teclado naquela hora, né? Socou bala nos outros. Então eu acho que
Opa!
corta, anula e começa o outro, porque ainda mais agora que tá mais do que escancarado que o cara encontrou um problema no jogo.
Exato, e daí, né? E daí como é que fala? O cara que fez isso daqui ainda apareceu nome e sobrenome para ele ganhar os créditos, né? Da presepada, da molecagem que ele aprontou aqui. Legal, né? Apenas para se divertir, Alê. Pensa bem, hein?
Cara, eu acho que aí tem mais coisas. Esse cara devia gostar do jogo, viu que tinha problema, entrou em contato, tentou ganhar uma graninha nos bug bounty na vida, falou com mais gente, todo mundo deve ter tirado sarro dele, ignorado. E aí ele falou: ah, é? Não deixaram nem eu entrar no campeonato? Ah, é? Então tá bom. Pau. E criou.
Eu acho bem isso que você falou, Ale. Existe uma situação que é... A gente não sabe o que acontece com os desenvolvedores desse jogo aqui. Mas existe uma situação no mundo da segurança em geral que o pessoal não aceita... algumas empresas não aceitam que você mostre os erros deles. E eles vão negar que esse erro existe até o final. Até que alguém não acorda bem um dia, o cara acorda com o pé esquerdo e fala, é hoje, né? E daí ele pega e expõe todo mundo, e daí é o hacker que fez errado, ó, meu Deus, não é a empresa que foi omissa, que sabia do negócio e ficou colocando embaixo do tapete, né? Não sei nem... Não... Existe uma cadeia gigante até a gente chegar na a empresa, né? Às vezes é alguém que sabia e estava tentando segurar e não sei o quê. Tem muita coisa aqui no meio. De qualquer maneira, eu acho que deve sair dentro e muito breve uma atualização para esse joguinho. E aí?
Cara, as histórias das pessoas não assumirem os erros, acho que está virando uma constante. A gente tem fato, né? O mundo mudou. Vamos ser sinceros. O mundo mudou. Né? O mundo mudou, mas tem algumas coisas que não deveriam mudar. Eu acho que bom senso, educação, profissionalismo não mudaram o significado. Tá? O mundo mudou em termos comportamentais. Se a gente transferir isso daí para um jogo de futebol, eu estava comentando isso daí esses dias que aconteceu uma coisa relacionada a futebol que eu nem sei se nós vamos falar aqui hoje, mas aconteceu um problema grande nessa semana. E a gente tinha uma situação onde que anteriormente, antigamente, você via a pessoa tá fazendo parte de um time. Vamos supor que ele fazia... Todo time sempre foi assim. E ela tinha peneira, aí o cara jogava a bola naquela peneira. Se ele fosse bem visto e sem boa atuação naquela peneira, ele tinha uma chance de entrar naquele time. Isso é legal. Você difunde a meritocracia, o convívio com outras pessoas, o aprendizado. Aí esse menino começava a treinar e, de repente, ele ia galgando clubes, situações. Muitos viraram profissionais, outros não viraram nada. Outros até eram melhores que alguns profissionais de hoje em dia e pararam de jogar bola. E esse povo vinha da rua. Tinha os campinhos de futebol nos terrenos baldios, nas ruas. Jogava bola na rua mesmo, no asfalto. E agora não tem mais isso. Agora você tem escolinhas de futebol onde o pai do participante ali, do aluno, fica no alambrado, gritando mais do que o técnico, querendo saber muitas vezes mais que o técnico. A criança, então, qual que é o entendimento dela para a vida? Ele entende a meritocracia, que o melhor vai jogar e o pior não vai jogar? E aí tem um campeonato, os caras falam, não, todo mundo vai jogar. Aí fica, na hora que o time está ganhando, tira o time bom, põe o time ruim e perde o campeonato. Que é isso? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala nessas situações, né? Essa pessoa que está no joguinho vai saber quais são os motivos dela, vai saber o que levaram a ele tomar essas decisões. Mas o ponto é: bom senso, profissionalismo e transparência não mudaram de significado. Então as empresas têm que ter um pouco mais de profissionalismo, responsabilidade, né? E assumir quando tem um problema. Aqui ficou esse bate-boca. O cara falou, não, fiz mesmo, é aí, tal. Aí a empresa, de repente, não fala nada, não se pronunciou adequadamente e agora a gente tem que ficar esperando.
Lê, eu acho que isso que a gente está falando aqui está relacionado até com a próxima notícia, mas
sim.
A gente tem vários detalhes aqui. A gente tem um detalhe que é talvez a pessoa não tenha se pronunciado ou chegado aos meios corretos para conversar com essa empresa, sim, pelos canais corretos. A empresa não teve como se pronunciar e se defender.
Muitas vezes a empresa não libera os canais corretos para que as informações
também, exatamente. Né? Então a gente tem aqui, tem uma coisa que o pessoal chama de... O termo em inglês é responsible disclosure. Divulgação responsável é o nome em português. De o que acontece?
Se eu descubro uma vulnerabilidade, antes de torná-la pública, eu comunico a empresa, comunico outros órgãos, tá? E muitas vezes o profissional negocia com a empresa. Olha, vai ter um evento daqui 2-3 meses e eu gostaria de apresentar. Então, você consegue corrigir em 2-3 meses? Vamos fazer um acordo? Eu só quero... Não quero nem dinheiro do bug bounty. Eu só quero o crédito de eu ter descoberto isso daí. O que você acha? E pronto. Muitas empresas aceitam esse tipo de coisa. Porque vem que não é uma propaganda negativa. Todo mundo está sujeito a erro. Tá? Programas são feitos por seres humanos. E seres humanos, por padrão, estão sujeitos a erro. E agora eu estou assumindo que aconteceu um erro e nós vamos corrigir. Cara, que coisa mais bonita que essa?
Bom senso, profissionalismo, né? E transparência. Aí, as três coisas que não mudou. Isso não mudou. O comportamental do ser humano pode ter mudado nos últimos anos, mas o significado das palavras não mudaram. Então, é triste, né? Bom, voltando para a mensagem seguinte que você falou, tem até uma próxima situação que a gente vai colocar aqui para vocês. Na semana passada também, foi na semana passada que nós falamos que teve uma situação, foi na retrasada. Semana retrasada, que foi quando eu estava em São Paulo, se não me engano.
Vamos cobrir, semana passada. Semana passada,
né? Então tá bom. Teve aquela situação onde teve aquele evento que a gente comentou aqui no Canadá, que inclusive os prêmios foram altíssimos, né? As pessoas ganhando uma grana em cima dos prêmios e tal. E o Google foi um dos itens que estava à disposição para ser atacado no evento e descobriram vários zero days lá. Bom, olha que legal, uma semana depois, né? 10 dias que seja, vamos falar assim. Em 10 dias, a Google veio a público e falou que corrigiu já 7 situações daquelas que foram apontadas. Então, se você utiliza Google Chrome, se você está com ele aí na máquina, normalmente ele atualiza já sozinho e quando a necessidade requer algum boot, alguma situação de você como usuário, sempre olha para o lado direito em cima da sua telinha que aparece uma marquinha vermelho ou laranja, pedindo para você atualizar. Mas o mais legal aqui, que me chama a atenção, é isso. Eles mostraram remote code execution, situações que foram registradas como CVEs válidas imediatamente ao evento. E em 10 dias, cara, um prazo bem curto, a Google se responsabilizou, veio ao mercado e já colocou as atualizações para o povo ter em suas máquinas. Isso aqui é o profissionalismo que a gente pede, cara.
Pô, mas Ale, é assim, vê bem, o cara ele foi no evento correto, fez a demonstração, o cara ganhou dinheiro por causa disso daí, a Google foi, aceitou, abaixou a cabeça, né? É modo de dizer, porque a Google fez o processo certinho aqui, tá? Corrigiu e estamos falando, ó, estamos corrigindo, pode ter mais? Pode, mas nós estamos trabalhando e estamos corrigindo. Quer processo mais limpo, limpo, transparente, honesto com isso daqui? Semana passada, deixa eu só complementar, você falou da atualização. O meu Chrome, eu não conseguia mais fazer download de nada.
Meu também, isso é o que eu ia falar agora. Eu ia falar agora, ele estava proibindo de fazer atualização e dependendo do site que eu entrava, os pop-ups não carregavam. Tá? Então ele já estava em processo de atualização, cara.
Mas é que tá. Eu acho que até uma maneira de forçar você a reiniciar o navegador é ele começar a bloquear algumas funções que não são vitais, mas são importantes. E daí eu falei, para fazer o download eu vou ter que atualizar. Pronto, atualizei, esperei ele reiniciar e pronto, consegui fazer a atividade que eu quis. Acabou.
Uma das CVEs que foi apontada, ela gerava um problema tanto do Google Chrome quanto do Microsoft Edge. O Chrome já corrigiu. Eu não vi nada falar da Edge até agora, por exemplo.
Então, a gente não pode esquecer que é o seguinte, uma empresa do grupo do Chrome, que é a que mantém o navegador, é a Chromium. E ela é o motor que está sendo usado na maioria dos navegadores hoje. Então, uma parte é um motor em comum que está sendo usado, entendeu? Que se você pensar, a gente pode expandir isso daí para qualquer indústria, entendeu? Existe uma empresa, tinha uma determinada empresa, não vou lembrar agora, uma grande fabricante que fazia monitor e você comprava o monitor de uma determinada marca, mas saía de uma única fábrica e todo mundo só punha o adesivo em cima. Né? Então aqui é uma situação muito parecida. Cara,
era sempre Toshiba, não era?
Eu não sei, cara, mas eu sei que tinha, tipo, Samsung, tinha Samsung envolvida, tinha talvez LG envolvida, tinha alguns monitores, você falava, vou comprar um monitor da LG. Cara, era Samsung que fazia ou vice-versa. Tinha alguma coisa assim com alguns fabricantes. TLC, o Henrique falou aqui, né? Tinha alguma coisa assim. E isso não é demérito nenhum, né? Isso não é demérito nenhum. É assim, eu sou bom em fazer alguma coisa. Poxa vida, em vez de eu ter que reinventar a roda, né? E a gente tem isso na indústria automobilística, né? De vários componentes que são replicados, né? Ou todo mundo usa os mesmos componentes. E aqui a gente está vendo no mercado de tecnologia algo muito parecido. Vamos ver se isso daqui aparece no Patch Tuesday, que pode ser que eles mandem exatamente, né? Agora que a Google arrumou, no Patch Tuesday agora de abril, né? Eles pegam e já...
Uma semana, já aparece. Mas lembrando outra coisa também, né? Que a gente também tem que tomar certo cuidado para falar, porque a Microsoft, ela além do Patch Tuesday, que fiquem claro para todos, vocês sabem que ela coloca atualizações arbitrárias no momento que você está utilizando a máquina. Do mesmo jeito que a Amar estava utilizando, eu também utilizando, o Chrome parou de fazer certas funções, é comum as pessoas que utilizam sistemas operacionais Windows ver a máquina reboot, né, dar um boot, ou avisar que tem atualizações a serem aplicadas. Pode ser que nessas caminhadas aí, algo também se corrigiu desses aplicativos. E depois no Patch Tuesday aparece um oficial para o produto em separado. Isso também a gente tem que levar em conta. Bom, o mais importante, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão se mexendo. A gente só lembra que foram vários vetores de ataques colocando lá. A gente está falando da atitude aqui da Chrome. Comentamos agora a Microsoft. Os outros também podem ter começar a se mexer, né? Porque daqui a pouco, the house is to boom, né? A casa cai. Bom, continuando a nossa história, outra situação também que me chamou muita atenção dessas notícias que a gente está olhando essa semana, foi a notícia que a Cisco está avisando seus usuários para tomar cuidado, né, e avisando o público em geral, né, pelo que está aumentando a quantidade de password spray, né, de password spray, visando serviços de VPN. Bom, cara, eu não sei que eu digo de uma notícia dessa. Vamos falar. Desde que eu me conheço por gente, se você vai fazer um password spray, é óbvio que você vai fazer isso em cima de VPNs. Você concorda comigo? É meio caminho andado, não é, Mate? É mais você não sabe que tem os firewalls tudo parrudo para segurar a bronca, ou você vai tentar atacar um serviço que já te põe dentro do ambiente dos caras?
Vamos lá. Só para ficar claro para a nossa querida audiência aqui, né? Existem vários tipos de ataques. O que acontece? Existe um tipo de ataque...
Vindo ou não da Rússia.
Vindo ou não da Rússia, né? Independente de quem são o originador do ataque, né? Mas existe um ataque que é assim, a pessoa ela escolhe uma pessoa, escolheu eu, e daí ela começa, senha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, Fernando, 1, 2, 3, Red Zone, programa Red Zone, Red Zone, e vai tentando fazer um monte de combinação, só que somente com o meu usuário. O que acontece? A política padrão, tá? Hoje em dia, de segurança da maioria dos serviços, ele vai ver, Fernando errou 3-4 vezes a senha, ele vai bloquear o meu usuário. Então, o que acontece? Eles pegam, tá, os criminosos, né, não só os criminosos, mas os profissionais de segurança também, eles escolhem, né, eles pegam, daí eles invertem, eles pegam uma lista de usuário, tá, Fernando, Alexandre, Henrique, Vitor, tudo mais, e daí eles falam, ô, vamos testar a senha Redzone 123? Vamos. E ele bate só uma vez em todo mundo. Daí ele espera um pouco, para não parecer que você está mandando na sequência, agora vamos mandar outra senha, e manda outra senha, até, né, senhas óbvias, né, nome da empresa e o ano, né, ano e nome da empresa, exclamação, nossa, foi só eu falar, o Henrique já deu um exemplo desse daí, né, e assim por diante, mas é o nome da pessoa, porque daí é uma pessoa só, então isso daí não bloqueia. E daí, como o Alexandre falou, poxa vida, em vez de eu testar num serviço qualquer, o serviço de VPN, ele está exposto, ele precisa ficar exposto, né? E se eu acertar, e se eu cair dentro, eu já estou dentro. O que, que tem que ser feito? Alguma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui, que é o segundo fator de autenticação, que mesmo que você saiba a minha senha, você ainda vai precisar do segundo fator. De qualquer maneira, tá? É muito legal, mais uma vez, ver o fabricante vendo alguma coisa que está acontecendo no mundo, alertar os seus clientes de estão fazendo esse tipo de coisa. Você está sabendo? Está preparado? Está olhando aí também? Né? Porque não adianta só eu olhar para você, né?
Exato, exato. E é aquela coisa, né? Eles, inclusive na matéria, eles chamam a atenção para o N-Connect. É o produto mais difundido da Cisco pelo mundo. É óbvio que o N-Connect está no meio, né? E aí vem mais um comportamento do mundo que vivemos, né? O óbvio não é mais óbvio. Você tem que repetir, 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 repetir. E aí, a coisa que me chama muita atenção. A Cisco elencou situações para você poder estar se antevendo as situações de ataque para que você tenha um pouco mais de segurança. E eles colocam aqui 5 itens para que você tenha preparado nos seus ambientes que usam o VPN deles, ou seja lá qual for. A gente está falando da Cisco, a Cisco levantou a bandeira. Mas isso aqui envolve qualquer tipo de VPN. O password spray está sendo usado em massa. Então, parece que os ataques são meio sazonais também, meio na moda, né, Mati? O povo pega um negócio e o máximo usa aquilo lá, depois vem a próxima bola da vez, o máximo! Isso que é o louco da história, porque essas ações que são sazonais, que a gente usou essa palavra agora há pouco, ela pega a situação, o cara que sai da caixa e pensa diferente, e aparece com um produto, uma falha, né? Um vetor de ataque. De 2012, às vezes tem sucesso, e aí você pergunta, como é que o cara conseguiu fazer isso? As defesas também me parecem sazonais. E o que me assusta é isso aqui, ó. Por exemplo, o cara já, primeiro item que eles falam de recomendação, é ligar os logins, cara, a parte de login, os logs dos logins remotos. Meu amigo, se você tem uma VPN, que você já está com a cara na janela, para não dizer outra coisa na janela, né? E você não tem log de quem é que está tentando fazer acesso nessas VPNs, então você já começou muito bem o dever de casa, né, Marcos?
Acho que você explicou tudo. Você já falhou em outro ponto. Espera aí, você não sabe nem quem está conectando na sua empresa.
É. Aí a segunda recomendação me assusta mais ainda. Tenha certeza de que você tenha cuidado, cuidado com os canais de default. Por quê? Porque antigos acessos podem e profiles que não são mais utilizados, descontinuados, podem ainda estar ativos. Cara.
Não.
então assim. De novo, perceberam, ligar log, verificar o que já está, por exemplo, lá parado. Tem um cara que foi mandado embora da empresa faz 5 anos e ainda tem VPN. Triste, não é? Triste. Aí, assim, preparar que o seu TCP, né, você tem, trabalhar em cima do seu TCP, para que ele possa bloquear IPs maliciosos. Cara do céu. É, quando eu vejo esses tipos de recomendações do Cisco colocando no mercado, tudo bem, vamos pensar que a AnyConnect é o nível mais simples que tem para as pessoas poderem utilizar. Então, muita gente é mal informada, blá, 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 blá. Mas isso mostra, mais do que nunca, que nós estamos corretos em falar que estão faltando profissionais qualificados no mercado. Porque é assustador, cara. São ações básicas que você aprende no dia a dia se você quer trabalhar com segurança e tecnologia, não é, Mati?
Deveria ter aprendido e deveria saber, que é, no mínimo, foi o que você falou, o básico. Nós entendemos plenamente que o universo é gigante. Mas espera aí, dá uma olhada no que está acontecendo do lado de fora. Deixar o usuário padrão, usuário esquecido, é assim, tem muita coisa a ser verificado, né? E daí, são essas, não adianta pôr a culpa, né? Nós paramos até com o gerador automatizado de frase da semana, que era a desculpa para eu mandar embora o cozinheiro porque alguém tinha esquecido de atualizar alguma outra coisa. Mas nós vamos ter que voltar, porque foi o que o Alexandre falou. É sazonal, é cíclico o negócio, o pessoal vai ter que lembrar disso daí, não é possível.
É assustador, cara, é assustador. Olha o outro aqui, ó. Configurar a ACL, cara, para filtrar IPs públicos não autorizados. Sério mesmo? Eu preciso explicar para a pessoa que ela, já que ela vai abrir um ambiente, um canal externo para o ambiente dela, ela no mínimo deveria estar filtrando os IPs para que né? Vamos supor assim, minha empresa só tem no Brasil. Eu aceito IP da China.
E você não tem ninguém viajando para a China?
Né? E depois, nossa, e usar certificado, então? Olha a última, Mati, usar certificado, cara, para garantir a autenticação. Pô, beleza, a gente falou até do duplo fator de acesso, mas que assustador, cara, que assustador. Bom, isso me remete a ficar mais preocupado com as situações que nós estamos vivendo, não, e vão vir muito em breve, né?
O Henrique colocou aqui, ali, por exemplo, tem algumas soluções que elas são caras para o pequeno, tá? Que tem, então, o analisador de log, eu não sei o quê, ele é caro para algumas, depende do tamanho da empresa, quando você tenta comprar o pacote inteiro, né? Só que daí, é assim, cara, você pode montar tudo com solução free, desde que você tenha profissionais competentes na outra ponta, desde que você faça o mínimo de análise, né? Então, é assim, você não precisa ter todo o pacote completo do seu fornecedor, mas você precisa ter o mínimo. Se você está comprando uma solução, eu acho que a gente já teve até uma frase da semana falando isso daí, achando que você vai ter a resolução dos seus problemas, você está errado. Ah, teve.
Bala de prata, nós já falamos várias vezes.
Cara, puxa vida, eu lembrei. Era uma que era até o negócio do Schneier, peraí.
Teve sim, tenho certeza.
Olha, tu fez sorriso de campeão. Poxa vida, cada frase linda, cara. Podia fazer um livro só de frase da semana, né? Tá aqui, ó. Se você acha que a tecnologia pode resolver seus problemas de segurança, então você não entende os problemas e não entende a tecnologia. Bruce Schneier. Tá aqui.
Essa merece um livro mesmo. E vou falar mais, cara. A gente está falando a Cisco, né? Essas ações que ela está recomendando aqui serve para qualquer um.
Opa!
E mesmo essa posição que tem um problema de log, quantidade e tal, tudo você tem que validar o quanto você quer de segurança. quanto vale sua segurança? Quanto vale? Então você põe na balança e você vê o quanto de segurança você vai ter. Ah, eu não tenho segurança nenhuma. Aqui dentro não tem nada, a VPN é só para a negada acessar a República e ter acesso aos dados para a gente estudar para a prova. Beleza, mas problema seu, tá certo, né? Só não reclama se outra classe, outra turma, for lá na sua base de dados e trocar os dados para a resposta tudo errado, para você estudar errado e não passar em nada. Entendeu? É assim, você tem que fazer e botar na balança, né? Bom, é legal que a Cisco fez isso, mas assusta pelo disparate e assustador, como que, assim, sabe, o beabá. O beabá. O cara devia saber de cor, mas que bom, foi feito, tá valendo, vamos em frente. É, essa aqui também me chamou bastante atenção, né? A Apple foi acusada pelo Departamento de Justiça americano de práticas ilegais de negócio promovendo monopólio. Isso aqui nos assusta. Muitas pessoas perguntam assim, Por que nos Estados Unidos tem tanta gente utilizando iOS? Por que tem tanta gente usando Apple? Por que são poucas as pessoas que usam Android por lá? Não são poucas, mas em relação à Apple, são poucas. E aí apareceu essa história de o Departamento de Justiça americano acusou a Apple essa semana de prática ilegal de negócio que promove o monopólio do mercado de smartphone. Isso aqui é bravo, hein, cara? Isso aqui é bravo. Isso aqui é acusar e se preparar para ter porrada de volta. Você não acha, não, Amati?
Ale, de novo, não é qualquer um, né? É o Departamento de Justiça. Então, agora, cabe à Apple se defender. Eu acho assim... Eu não tenho como negar que alguns equipamentos da Apple, eles são realmente ótimo. Diferenciados em termos de qualidade, e diferenciado significa de qualidade superior, né? Mesmo um monte de gente falando que se colocar a mesma quantidade de dinheiro em cima da mesa, consegue o computador mais rápido, mais não sei o quê, mas em termos de usabilidade, diversas coisas, eu tenho que dar o braço a torcer, tá? Que é fantástico, não posso negar.
Oh, mas vamos lá.
Celular, principalmente no mercado de celular, a briga parece injusta, né, cara? Eu não sei nem o que dizer, né? E daí, assim, o mais importante não é isso. Eu já perguntei para diversas pessoas por que você tem um celular da Apple. Cada um responde uma coisa totalmente aleatória e ninguém sabe por que escolheu esse celular. Ninguém responde para mim, porque eu acho que é bonito. Tá? Todo mundo tenta falar, não, porque é mais rápido, porque não. É a tela, porque é a câmera, cada um inventa uma...
Alguma... E não tem uma explicação que tenha nexo, isso que me assusta. Tá.
Não, ou base técnica, né? E daí eu falo, daí a hora que eu chego e falo, ó, fala porque você acha que ele é mais bonito, tá? Que é melhor, porque você tentou dar um monte de justificativa e você só se enrolou. Então fala, eu acho que é mais bonito. Pronto, acaba a conversa. Porque cara, eu quero saber por que você compra um e por que você não compra outro. Entendeu?
Vamos pegar a marca, né? Então a gente pega a Apple e pega um Samsung. A tela do Samsung é melhor, o processamento é melhor, a memória é melhor, a multiutilidade é melhor, a comunicação com outros aparelhos é melhor, a facilidade de configuração é melhor. Tem um monte de coisa. E aí, quando a gente faz essas perguntas para o cara que é usuário de um Apple, ele não consegue responder uma pergunta sequer. Para computador, eu tenho várias, né? Eu tinha aqueles, como é que chama? MacBox, né? O pequenininho, né? Da coisa. Cara, ele tinha 512 de RAM. Posso falar para vocês? Com 512 de RAM, ele faz mais do que muita máquina hoje com Core 7, sabe? Não sei como é que é o buzz dos caras. Eu não sei tecnicamente o quanto que isso é mais absurdamente gráfico que a Apple apresenta. Né? A velocidade de processamento gráfico dos caras é de outro mundo. Agora, com o celular, eu não consigo ver uma pessoa defender com razão qualquer coisa que seja dita. E agora o Departamento de Justiça peitou os caras. O que, que vai acontecer? Não sabemos. Acho que nem eles sabem. Né? Quanto tempo vai demorar para nós termos mais notícias? Eu acho que muito pouco. Porque não é agora, vai começar a Valentine Day, vai começar as vendas sazonais nos Estados Unidos. Então a pressão vai estar de tudo quanto é lado. Fora situações de atualização que a Apple já estava prometendo e tem uma campanha nova no mercado de acho que são, fizeram, acho que foi 15 ou 25 comerciais novos que vocês podem ver que no Brasil já estão aparecendo. Toda semana aparece um comercial novo da Apple, né? Com relação à memória, com relação com... Agora tem o da foto, estão falando da foto. O cara com um monte de foto, tudo igual, e o cara, ele vai apagar a foto e fala, não, que não quer ser apagada. E agora fala assim, muito mais espaço para fotos. Entendeu? Então, assim, é, isso aqui vai ter reflexo.
Ale, qual é, reflexo? A notícia é interessante porque eles comentam outras coisas, né? Que tem, é, aparentemente, o Departamento de Justiça está vendo alguns tipos de sabotagem em algumas situações. Então, fala que, é, por exemplo, o celular ele bloqueia alguns tipos de jogos, é, ele limita funcionalidades com aparelhos terceiros. Então, por exemplo, você não pode comprar um outro smartwatch e colocar para funcionar. Você tem que ser o smartwatch da Apple, então a Apple faz todo o esquema, né? É, tenta blindar você dentro do ecossistema deles, e daí o Departamento de Justiça está falando, pô, cara, é, será que custa muito, né, deixar o cara escolher a outra cor que ele quer do reloginho dele, precisa ser o seu, né? E várias outras coisas desse tipo.
Muito louco, muito louco. Bom, outra notícia marota, vamos dizer assim, que apareceu aqui, é uma variante do malware chamado The Moon, né? Que é o botinete, o malware de botinete. Ele infestou, né, mais de 6 mil ASUS, roteadores da ASUS, né, em 72 horas através de serviços proxy. Aí o mais louco que é a história, eles focaram em cima de milhares, cara, milhares desses pequenos escritórios que estava tudo desatualizado, com as coisas antigas, naqueles modos do home office, small office, que é o SOHO, né, que eles chamam, small office e home office, né? E vários IoTs também, em 88 países diferentes, cara. Então... Uma variação, de uma hora para outra, o cara fala assim, vamos pegar umas coisas velhas. O cara percebeu que tinha possibilidade de trabalhar em cima de uma estrutura que está desatualizada, que ninguém nem lembra que existe. E olha aí, mais de 6 mil em 88 países diferentes.
Então, Ale, assim, a velocidade é muito rápida, porque assim, 6 mil dispositivos em 72 horas... fazendo parte disso daqui, daí assim, essa botinete, né, é, os caras querem usar exatamente para proxy, para aquilo que a gente já falou, de o cara de um outro país fazer de conta que está dentro de algum outro país ou de algum outro lugar. E daí começa a confusão do cara, né, de cospe aqui se você for homem, né, e pôr a culpa no amiguinho, exatamente, né, e começar a confusão. Porque o cara aparece, faz a maldade, vai ficar lá, colocando, né, ficou lá registrado que foi alguém de algum outro país, e o cara foi embora, sumiu, e ninguém viu nada disso daí.
Essa aqui é dose, muito rápido, cara. E ele focou em cima de aparelhos que acho que o pessoal não dá muita atenção no mercado. Isso aqui eu acho que é mais brincadeira do que o cara lá no hacker que foi no como é que fala, no campeonato lá do jogo. Porque aqui foi, vamos tentar, vamos ver o que dá. Plau! Deu certo, cara.
O Henrique deu uma ideia aqui, Ale. Olha só. Pode ser um daqueles livrinhos de frase do dia que a gente falou das frases da semana, né? Henrique, nós estamos com 122 programas, tá? Mas não foi desde o primeiro que a gente começou a fazer a frase da semana. Foi uma invenção que apareceu no meio do caminho aí, né? Porém,
mas nada impede de a gente pegar 365 e fazer um calendário tipo Xeixô Noé.
Exatamente, cara. Isso daqui pode virar um outro, né? Um livrinho daqueles lá de bolso, para a hora que der tudo errado na empresa, o cara abrir o livrinho.
Abre que nem a Bíblia!
Uma frase de impacto, né? E sair, cara. Essa é uma boa, né, cara?
Assim.
Mas sim, nós vamos considerar isso daí, cara. No programa 50 eu já vi que tem. Entendeu? Eu tô olhando aqui programa 35. Não, ainda não tinha. Foi a partir da onde? A partir do programa 36. A partir do programa 36 eu já vi que tem a frase da semana. Ah, é, porque é onde eu tenho planilhado todo o esquema aqui. Então, aguarde. Pode ser. Já vou colocar na listinha de afazeres.
Tem até título aí que eu tenho. Olha aí. Ai, ai. Bom, agora a gente vai sair um pouquinho lá fora do mundo e vamos cair aqui dentro de casa. Por que eu falo dentro de casa? Essa notícia é... Há algum tempo a gente fez várias matérias trazendo para vocês informações sobre IPTV, né? Sobre as caixinhas do Gatonet, né? As caixinhas dos caras pegaram, comprando pirataria em cima de streamer. E nos bastidores, tanto eu quanto a Marta, a gente sempre falou que aqui na região de Campinas é assustador a quantidade de situações diferentes e possibilidades de competidores de mercado nesse âmbito aí.
Que frase bonita, cara. Competidores de mercado foi foda.
Sim, porque assim, é o fim dos tempos, né? A inversão de valores é degradante. Tá aí a prova, são competidores de mercado. Se você tem vários pontos em Campinas, eu não vou falar um ou outro, que aí depois o nego vai cair bravo com a gente.
É, porque você não falou os outros, né?
É. E aí o que acontece? Tem para todos os gostos, tipos, tamanhos, cores, e é... Como que eu vou falar? É massivo o negócio, vende em massa. Né? E aí o que acontece? Essa semana, né, o Brasil registrou a primeira condenação à prisão por pirataria de conteúdo audiovisual. A gente acompanhou todas as mudanças das leis, as interpretações da NPD, as interpretações da Anatel, a gente falou de como que eles estavam limitando a importação de alguns componentes. Se você procurar nossos programas anteriores, a gente sempre foi trazendo a evolução dessa história. E aí apareceu a lei. Lá atrás a gente falou, será que eles vão conseguir aplicar? Né? Porque é que nem a mosca do Raul Seixas, né? Você mata uma, vem outra em seu lugar, né? E aí ninguém conseguia resolver nada. Só que agora, cara, em Campinas os caras pegaram a Quinta Vara Criminal de Campinas pegou um cidadão aqui e não teve nem choro, nem vela. O cara foi condenado até quantos anos de cadeia? Foi quanto que era? 15, não era? Deixa eu ver. Recebeu a pena de 5 anos, 4 meses e 17 dias de prisão. Ou seja, o pau cantou, velho, tá ali cana, né, cara? Não teve jeito, cara. E ele fazia esse tipo de serviço, né? Como é que fala? De ofertar, não é nem a maquininha. O cara ofertava o serviço do streamer. Então você ia lá, comprava suas maquininhas, você comprava seus gatonetes, e ele tinha uma central que ele te enviava o programinha que você vai usar, ou o link, a URL que você teria que utilizar, e ele fornecia como se fosse qualquer programa de TV a cabo. Ele te fornecia o streamer sobre IP. Assustador. É, a casa caiu, cara. E a casa caiu.
É assim.
É muita gente.
Acho que é a primeira vez que a gente está vendo o traficante ser preso, né?
E o cara daí, tinha 20 mil clientes, Amade.
20 mil clientes com faturamento acumulado de 4 milhões por ano. O grupo revendia pacotes de televisão e os caras pagavam um valor entre 20 e 200 reais por mês. O que acontece é, quem acredita, tá, é, que não vai acontecer nada, é, continua acreditando no coelhinho que come cacau para botar ovo de Páscoa. Porque agora, muito provavelmente, tenho quase certeza, a polícia já tem a lista de pelo menos 20 mil pessoas que compravam esse serviço. E se seu nome estiver nela, é, alguém pode bater na sua porta e pode ser o Japa da Federal.
Será que ele não aposentou ainda? Você sabe a história? Só um adendo aqui, depois a gente volta na matéria. Você sabia que esse Japa da Federal, que ficou tão famoso naquelas coisas da Lava Jato, aquilo lá era um castigo para ele, velho?
Sabia, não.
Era um castigo, porque ele tinha... É, olha lá, até o Eurípides escreveu aqui, ó, ele tinha sido preso. Sim, o que aconteceu? Esse cara... Ele tinha vários delitos internos que a corregedoria tinha pego ele e deu como castigo fazer os trabalhos mais chatos que ninguém queria fazer. Que era, por exemplo, fazer essas conduções coercitivas que o nego vai 5 horas da manhã, 4 horas da manhã na casa dos outros. Então ele estava com isso. E durante o processo, ele ainda tinha dado outras mancadas que afastaram o cara, tipo, piorou a pena dele, sacou?
Mas então, o cara, ele fritava negado ou não? Não chegava tanto?
Esse japonês é meio...
Underground, a gente precisava conhecer ele, é mais ou menos isso.
É, o cara é miojo, mano.
Cara, mas de qualquer jeito é assim. Cara, eu acho que desde que começou o programa, a gente fala muito desse lance da IPTV, de pirataria, tá? De ética... Né, de valores e tudo mais, e aqui está muito tudo isso daqui vinculado. Né? Se você quer ser um artista, ou se você quer trabalhar na televisão, no cinema, mas todo mundo pirateia o seu filme, como você vai ganhar dinheiro? Então, como você vai ser remunerado? Então, tem um monte de coisa... que as pessoas elas têm que começar a olhar e não simplesmente falar tá caro, entendeu? Se todo mundo pagar, né, aquele lance de não consuma dentro do supermercado, né, não abra pacote no supermercado. O supermercado coloca no valor dos produtos a taxa de alguém que vai lá e abrir o produto. Se todo mundo parar de abrir os produtos, tá? Talvez eles até continuem cobrando essa taxa, mas talvez eles tirem essa taxa e os produtos fiquem mais baratos. Então o que você está fazendo para mudar a sociedade ou para melhorar aquilo que está acontecendo, né? Em vez de somente criticar.
Cara, é assim, esse caso aqui, ele é tipo a pá de cal, manja.
Você acha?
Não. Para esse cara que foi preso, sim. Esse aí não vai ter mais. Só que ao mesmo tempo, né, que a gente comemora essa situação de você tirar um criminoso das ruas, mostrar que a lei que foi criada está certo, a gente dá o passo seguinte. Vamos ver o passo seguinte. Nós temos a serotonina da lei. Sempre que uma lei dá certa, o ato prazeroso, ele é esquecido. Acabei de dar um exemplo da Lava Jato. Vai vir alguma coisa falando que era errado, que era isso, que era aquilo, e aí mostra o poder do crime organizado. Porque no momento que o cara foi condenado e está todas as provas, agora, nós que estamos lendo a matéria, vendo a situação... Temos um histórico por tudo que a gente trouxe até aqui. Só que aí vem o quê? Qual a diferença? Nós sabemos isso. O criminoso, uma hora dessa, ele sabe até os autos como foram escritos, redigidos, para a condenação dessa pessoa. E ele já avisou todos os parceiros do investimento, que eu falei lá, né, dos concorrentes, eles já sabem onde que está a falha, velho. Eles já divulgaram para todo mundo qual foi o gancho que o cara comeu bola. Ah, manteve a conta num lugar só. Ah, ele estava usando o mesmo WhatsApp para fazer todas as renovações. Ah, ele estava usando... Cara, os caras já destrincharam o porco aí. Sabe, leram a capivara inteira desse processo. Bobear, eu não acredito que isso seja segredo de justiça, porque é uma ação pública, né? Você concorda? Então, eu acredito que não tem segredo de justiça. Então, se você procurar, você vai conseguir ter informação. E aí vem o que o crime organizado tem de organizado, né? É, infelizmente, é isso que acontece. E a polícia, os órgãos que são fiscais... Não é culpa da polícia, tá, gente? Entendam isso. O que eu estou dizendo é assim, os órgãos fiscalizadores, quem fiscaliza a lei? É a polícia. Okay? Deveria ser todo mundo, inclusive o ser humano, você que está vendo a gente, nós mesmos, todo mundo. Mas quem fiscaliza a lei hoje é a polícia. A polícia cai nessa serotonina, nessa felicidade, deu certo. Aí aparecem aquelas fotos na delegacia, todas as caixinhas empilhadas, quando tem tráfico, aquelas drogas em cima da mesa, quando tem armas, as armas, o dinheiro empilhado. É a serotonina daquela coisa, o crime da Ibope. Vocês já viram os Estados Unidos fazer isso? Quando eles pegam uma situação de crime, mas vai o cara lá, fala, põe um púlpito na frente da delegacia, ele vai lá, faz a declaração para a imprensa e acabou, meu amigo. Acabou. Não interessa para os caras o que os negros levantaram, porque essas provas vão ajudar o outro criminoso a se resguardar. Então, isso que me assusta, cara. É esse que é o meu único medo dessa história toda aí. Mas funcionou. E aonde que pegaram? Aqui na Terrinha.
Cara, mais uma vez, eu acho que a gente tem que ter os dois lados da moeda, que nem você falou. Demora, mas acontece. Mas vamos lá.
É, não vai pensar que você faz só merda que ninguém vai sentir o cheiro uma hora, né, velho? A verdade é essa. Bom, é a nossa querida Anatel, hein? Anatel, fala, o que você vai falar? Você encheu o peito.
Não, continua que o peito tá cheio. Tem um monte de coisa para eu falar nessa daqui, tem. Tem 10 minutos aqui de frase engasgada só desse ladinho aqui, ó.
É, a nossa querida Anatel, ela constantemente está fazendo trabalhos em cima da situação de chamadas falsas. A gente já falou do 0800 que os bandidos estão comprando. A gente já falou do abuso que você recebe em cima de WhatsApp, ligações diárias, você não sabe nem da onde. Eu estou recebendo essa semana aqui várias ligações do prefixo 00. Ou seja, deve vir de Marte, né, velho? Eu não atendi nenhuma, mas 00 é bacana, né?
Então, vai, gente, comigo, que o resto é comigo. Vai.
É um negócio, assim, exagerado, exacerbado. E na hora que a Anatel fala que vai lançar um novo sistema para combater as chamadas falsas, ela fala assim, depois do Não Me Perturbe, que bloqueou dezenas de bilhões de chamadas, queridos amigos da Anatel, eu acho que quando saiu o Não Me Perturbe, eu fui o primeiro cara a se cadastrar. Tá? No mesmo dia, acho que eu recebi umas 30 ligações. Mesmo dia. Ah, mas tem um tempo, beleza. Eu recebo ligação até hoje. Acabei de falar do 00 aqui. Então, assim, pô, cara, bloqueou dezenas de bilhões de chamadas. Então, a gente tem dezenas de bilhões. Quantos brasileiros tem? 300 milhões, bilhões morando no Brasil?
220 e poucos.
Bilhões. Então, o que acontece? Todo mundo tem uma sentada no telefone e fica ligando pro outro. Porque todo dia eu recebo ligação pra cacete. E aí vem falar pra mim que arrumou um novo sistema que vai combater chamada falsa? Ah, porque é autenticado. Fala, Márcio, que eu já tô tendo um treco aqui.
Cara, o negócio é o seguinte. Anatel pode até estar fazendo alguma coisa. Eu acho, tá, que existe uma... alguma coisa, que eu não vou tentar inventar o nome agora, porque vai demorar para o meu cérebro fazer a sinapse certa, com relação às operadoras. O que acontece? Você já recebeu uma ligação? Eu conheço gente que recebeu ligação do próprio número telefônico. Você já recebeu ligação do número do Banco do Brasil e não foi o Banco do Brasil que te ligou? Entendeu? Daí assim, fala para mim, cara, como é que isso acontece? Acontece porque quando você configura um firewall, tá? Um equipamento de rede, tem dois tipos de regra. Tem uma regra que chama ingress e tem uma regra que chama egress. Então é o que está de fora e o que está de dentro. Daí fala, explica para mim como é que a operadora A, independente do que signifique A, tá? Tem uma operadora com a letra A? Acho que não. Ainda bem, acertei, tá? É, a operadora A, ela tem uma faixa de números, tá bom? Como é que entra através do nada ou do buraco negro?
Não um precisa ficar triste. Lembra que tinha uma operadora que começa com A. Algar também.
Mas não, mas Algar faz telefonia celular? Não sei, eu acredito. Mas tudo bem, tá? Algar, não teve nada a ver com vocês, tá? Eu escolho outra letra da próxima vez. Eu sorteio uma outra, tem 26 alternativas. Se eu falar número 1, cada um vai arrumar um jeito aí, mas beleza. Letra C eu sei que tem, letra T também, letra O, mas beleza, parou. É, o que eu quero dizer com isso daí? É assim, a minha operadora, independente, a operadora F de Fernando, ela só pode deixar sair de dentro dela os números que eu domino.
Egress.
O número do Alexandre. Porque a operadora é minha, então eu tenho que bloquear isso daí e derrubar. Pode entrar outros números.
Ingress.
Tudo bem, ótimo. A operadora do Alexandre é igual. Não pode sair da operadora do Alexandre o número do Fernando e dar a volta. Então é assim, a hora que você está na sua operadora e você recebe uma ligação do seu número, ou ela veio de dentro da operadora e a operadora não fez nada, entendeu? Ou ela veio de fora e a operadora também não fez nada. O que que a Anatel tem a ver com isso? Momento mute da noite, entendeu? Ela não teve nada a ver com isso. A operadora não quis aplicar os filtros corretos ou não sabe aplicar em sua rede para que isso não ocorra. Tem como? Tem. Dá trabalho? Dá. Entendeu? Ah, pode impedir o coitadinho do... Invente a desculpa que quiser. Porém, você está favorecendo, tá, o crime. E daí, assim, não adianta a Anatel vir com um papinho de... agora só o autenticado, bloqueamos 1 milhão. Cara, quem quer fazer coisa errada não vai entrar na lista padrão, tá? E não vai seguir nenhum desses protocolos. Não adianta, né? Não adianta fazer o by the book. Tem que dar um passo para trás e olhar o problema como um todo. Alguém fez isso? Foi
na frase da semana.
Exato, entendeu? Mas, então, eu acho que o ponto é assim, Anatel com medidas, ideias e tudo mais, cara... parabéns para todos os envolvidos. Eu adoro todo esse tipo de coisa. O meu medo é, qual é a efetividade disso aqui? Vamos ser direto? Vamos. Vamos entrar para resolver? Ou nós vamos entrar para arrumar mais uma camada, mais uma burocracia, mais uma dor de cabeça? Vamos entrar para resolver?
Vou repetir minha frase que eu disse para o nosso amigo Dabin. Né? Militar. Extremamente eficiente, porém ineficazes. Tá, é eficiente em criar, em mobilizar, em fazer, em divulgar, em colocar tudo que vocês fazem, e a gente sabe que faz, porque a gente acompanha, a gente tenta o tempo todo falar bem, né? A gente quer que dê certo. A gente quer que dê certo, porque nós seremos os primeiros a ficar felizes com isso.
Beneficiários, nós vamos ser beneficiados com isso.
É. E assim, então, eu também, o Henrique acabou de colocar aqui, é o que eu falei, aqui, ó, Henrique acabou de colocar, eu também, eu recebo no mínimo, vou falar assim, chutando baixo, cara, umas 30 ligações por dia. Chutando baixo. E as ligações são, como é que eu vou falar? Rotativas. Ah, por que rotativas? É porque ela toca no meu celular, aí toca no meu físico, no fixo, aí toca no da minha esposa, aí toca no da minha filha, aí toca no meu negócio do sobre rodas, por exemplo. E assim, por quê? Porque é o meu CPF, velho. Né? Aí vem falar para mim, aquela história de você ter informação guardada, que seu CPF não deve aparecer, e tem outras pessoas já falando que o CPF deixou de ser um item único, sigiloso. Cara, se o meu registro único é público, que porra é essa que virou? Para que eu vou falar? Vem falar para mim de controles que são, como é que eles chamaram o nome aqui? Autenticados. Sério? Eu me cadastrei nesse negócio que o Henrique falou aí também, cara. Eu recebo chamada há anos. A minha mãe tomou um golpe forte disso daí que me prejudicou extremamente. E aí?
Ô, Ale, pergunta para encerrar com a dose de polêmica. Existe algum portal de transparência onde você saiba quantas ligações para você foram bloqueadas?
Não. Se existe, está no confim do além do aqui onde vivem os mortos. Como diria o vampiro brasileiro. Vou falar, cara, eu vi um vídeo falando nisso, né? Chico Anísio, cara, esse cara dá saudade. Eu vi um vídeo dele esses dias aqui falando exatamente disso. Ele falou, o Brasil é o campeão dos controles que não controlam nada. Essa frase dele eu achei linda. E essa frase foi feita em 89. Não é louco isso? Campeão dos controles que não controlam nada. Cara, eu não sei. Deveria ter, né? Deveria ter. Deveria ter o portal da transparência. Quantas chamadas foram bloqueadas? Quantas empresas utilizaram o seu cadastro de modo errado e nós tentamos te informar e não conseguimos?
Não, tentaram falar comigo e talvez eu até quisesse, entendeu?
Né? Porque assim é impressionante, cara. Chega a ser assustador. Aí é bacana aparecer o cara todo engravatado, falando, não, agora dezenas de bilhões foram bloqueadas. É mesmo, cara? Então todas aquelas que eu respondi pro cara da cadeia que podia matar minha irmã mesmo, que não fazia falta nenhuma, ou que tava com meu irmão...
Ótimo, é.
Ou que tava com meu irmão do meu lado, roncando no sofá, atrapalhando eu ver o jogo, e ele, o cara falou assim, tô aqui com teu irmão, vou cortar o pescoço dele. Eu falei, porra, velho, quanto que eu tenho que pagar pra você cortar agora? Agora! Dá conta já, pix! É na hora, eu passo pra você. Cara, sério mesmo? Então, assim, gostaria muito que funcionasse. Gostaria muito dessa transparência. Mas, infelizmente, é como o coelho de Páscoa. Não acredito.
Crianças tristes, mas tudo bem.
Trouxemos mais um grande programa pra vocês do Red Zone. É com o coração extasiado, cheio de lágrimas de ter que deixá-los para esses dias da sua Semana Santa, para os cristãos, para os que não conquistam, como a mortadela, faça churrasco amanhã, problema seu, quer nem me meter na tua vida, beleza? Então, até semana que vem, um beijo de Alexandre Menino, me despeço e fica aqui agora com o nosso querido Pegadinha.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, instrutiva, divertida, provocativa e com acidez. Moderação na Páscoa. Até mais.
programa Edson.